Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razor.
Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razorcast. Eu sou o Luiz Felipe Garden e hoje nós vamos voltar no tempo, e falar de um dos gêneros mais importantes para o mundo dos games. É claro, eu vou falar deles, os MMORPGs. E eu não estou sozinho, estou aqui com eles, os maiores fãs de MMO deste país, mais especificamente deste país chamado Departamento de Marketing da Razer. De um lado, Matheus de verdade, do outro, Gabriel Padovani. E aí, Padovinha, como você tá?
Cara, vou te dizer que esse é um assunto que eu domino com facilidade, tanto que eu li a pauta uma vez só, e é nóis que vai.
Perfeitamente. Do outro lado, a gente tem ele diretamente dos servidores mais podres do Ragnarok, Matheus de verdade. E aí, Matheusinho?
E aí, pessoal? Cara, eu joguei em tanto servidor ruim do Ragnarok que eu poderia passar o dia todo falando sobre isso, mas eu estive infiltrado também no que na época era o clã dos GMs. Eles se infiltravam entre os jogadores e ficavam dando itens pra eles mesmos, eram os mais fortes do servidor. E na Guerra do Imperium lá, eles sempre ganhavam. É o clã Nova Era do Fans Home, mas eu já falei sobre isso antes, eu tenho medo até de tomar um processo. Agora, era pra gente ter gravado semana passada, eu tava com os assuntos muito frescos na minha cabeça. E desde então aconteceram muitas coisas, o Karol Conká saiu, o Projota tá todo arrependido e não sei mais se eu lembro exatamente o que eu ia falar, espero que sim. E vamos pra mais uma.
E vamos pra mais uma, porque tem um motivo muito especial pra gente estar falando desse gênero hoje, rapaziada. Há 30 anos atrás, em março de 1991, chegou um jogo que mudaria a história completamente. Não só por ele mesmo, mas por tudo que veio depois. Eu estou falando de Neverwinter Nights, o jogo que entrou para a história por ser o primeiro MMORPG gráfico já lançado. E ao longo desses 30 anos, né, muita coisa aconteceu, vários jogos novos surgiram, várias franquias famosas entraram nesse gênero, muito dinheiro girou, e até mesmo a ciência foi impactada pelos MMORPGs. E é claro que a gente precisa começar falando das origens, né? Então a gente vai falar sobre o MUD, cujo nome, né, é uma sigla, M-U-D, que significa Multi-User Dungeon. Era meio que uma plataforma onde você fazia os jogos e eram jogos text-based, eram jogos em texto, unicamente, né? Não havia ali aquela pegada gráfica, você apenas ia lendo e jogando a partir dali, cara. E pra você ter uma ideia, ele impactou muito essa comunidade de jogos de RPG digitais, porque ele foi meio que a primeira forma de você começar a estabelecer isso de uma maneira um pouco mais sólida no mundo virtual. Para você ter uma ideia, um detalhe que é muito interessante de falar é que os primeiros MMORPGs não tinham esse nome no início. Eles eram chamados de Graphical MUDs, porque os jogos feitos no MUD eram lá os RPGs e o que viriam a ser os MMOs lá na frente, eles eram versões gráficas desses jogos MUD, por assim dizer.
Então, inclusive, um dos primeiros Graphical MUDs foi um jogo chamado Habitat, que é um jogo criado pela LucasArts. Em 1985, você podia se conectar com outras pessoas usando o que antecedeu a internet, de uma empresa que antecedeu a AOL, chamada Quantum Link. As pessoas se conectavam e podiam interagir juntas, podiam roubar umas às outras, podiam até matar. E isso gerou caos na época do servidor, então eles tiveram que colocar regras e até banir para manter a ordem ali. Agora, o MUD tinha até um nome pejorativo que chamava na época, que era o Multi Undergraduate Destroyer. É tipo o destruidor de quem não se forma na faculdade, porque no geral as pessoas jogavam na faculdade, que era onde tinha conexão entre um computador e outro, e elas largavam os estudos de tão viciadas que ficavam.
Cara, os MUDs eram basicamente o que a gente tem hoje em dia, que são as mesas de D&D, né? Que a gente joga com a galera, que tá se popularizando muito novamente, jogar o RPGzinho de mesa. E o MUD era basicamente isso, só que era formato de texto no computador. Você abria lá o programa, entrava todo mundo e rolava uma mesa de RPG em texto. Só que era com a galera toda e às vezes era tipo, tinha servidores e tal. E era assim que funcionavam as coisas, não era muito diferente da maluquice que a gente tem hoje em dia de que a gente, hoje em dia não, né? Porque já faz um tempo já que a gente conhece do Ragnarok, do Mu Online. Então teve muito chão pra andar onde a gente conhece atualmente.
E é claro que saindo dos MUDs a gente chega no Neverwinter Nights, que foi ali o jogo que eu já falei, foi lançado em 1991, e era a primeira vez que você tinha um jogo multiplayer de RPG online com gráficos, né? Porque até então você só tinha aqueles com texto de fato. Ele rodava na AOL também, foi de 1991 a 1997, e ele foi desenvolvido em parceria entre AOL, Beyond Software, SSI e a TSR. Para você que não sabe, a SSI é a Strategic Simulations, que era uma desenvolvedora e publicadora de, enfim, RPGs online, e a TSR era a publicadora do Dungeons and Dragons, o D&D. E esse Neverwinter Nights, eu me lembro bem, era um... Era
meio que parte do universo. Exatamente. Parte do universo do D&D, de masmorras, dragões, goblins e tudo que há de bom.
E aí eles pegaram esse jogo, transpuseram de uma maneira bastante rudimentar, é claro, porém já garantindo conexões online entre os jogadores e com o gráfico de fato. Então não era só você ler ali e imaginando as coisas, você tava vendo, por mais que você só estivesse vendo, na verdade, um monte de pixels. Ó, pra vocês terem uma ideia do quanto esse jogo foi impactante já na época, ao longo do tempo, cara, cada server podia acumular uma quantidade X de pessoas, né? Então no iniciozinho era ali 50 players, mas em 95 já era possível colocar cerca de 500 jogadores simultaneamente em um server de Neverwinter Nights. Chegou um momento, ó, que o jogo tinha, lá em 1997, né, no final, cerca de 115 mil players. E normalmente estava ali com um pico de 2 mil jogadores simultaneamente jogando, cara. Foi uma quantidade gigantesca, principalmente se tu pensar que é 97. 97 eu tinha um ano de idade, o Padovani estava nascendo.
Estava saindo do meu casulo. E, meu, se você pensar que 2 mil pessoas simultâneas, mano, isso daí é maior do que muito servidor de RPG falso aí hoje em dia, hein, meu amigo? Isso daí foi realmente um estouro, que tem muito joguinho privado hoje em dia que não pega isso tudo de jogador simultâneo, não.
Pô, nos anos 2000, o Dedu já tinha limite de jogadores online, e eu acho que era 1.500 pro servidor. Tinham 2 servidores já, porque caso você não conseguisse conectar em um, tinha um segundo. E tinha vezes que nem nos dois dava pra conectar.
Então, o joguinho tava aí pelo menos uns 10 anos atrasado, o Dedu. Mas eu acho que o Dedu também era bem velho, do Matheus. Eu só não lembro o ano agora, mas eu acho que é antes dos 2000.
É que o Dedu, na realidade, é um jogo que o que faz bom, né? São todos os erros que estão juntos. Não, ele é de 2003, o junho de 2003.
Ah, eu jurava que era de 90 e pouco, 98. Ah, o que faz o Deduel ser bom é a quantidade de bugs que você consegue fazer trocando de arma, bater na parede e fazer todas essas maluquices. Que aí faz com quem tem o teclado mais resistente ganha, porque a quantidade de botão que você tem que apertar ao mesmo tempo nesse jogo não tá escrito.
Nossa, mas é muito bom, Korean Style. Mas enfim, não é MMORPG, né? Triste.
Pois é, né? Vocês acabaram indo ali pro... É como se vocês tivessem entrado na Lan House, foram jogar um jogo, mudaram pra outro, né?
É, peço perdão, é que a nostalgia de vez em quando ela chega, não dá pra segurar.
Ah, sem sombra de dúvidas, cara. O gênero de MMORPG teve uma escalada muito grande, principalmente porque haviam diversas formas de você ter o MMORPG sendo monetizado, né? Então tinha MMORPGs gratuitos em que você comprava itens dentro do jogo, que normalmente eram muito roubados e tal. Tinha também o sistema de mensalidade, em que você pagava ali um valor mensal para poder ir jogando. E é claro que muitas franquias estouraram ao longo desse tempo, cara. A gente, ó, citando algumas aqui, ó, de bobeira: Lineage 2, Ultima Online, Tibia, World of Warcraft, algo realmente gigantesco. O Matheus foi um cara que jogou muito MMORPG, né?
Cara, toda vez que eu acho que Tibia morreu de vez, surge alguém que joga e a pessoa fala: nossa, mas eu tô há tantos anos jogando, e eu percebo que ainda é uma comunidade online gigantesca, bizarra. Até o cara que formatava o computador lá do meu bairro, que era um senhorzinho, que já até faleceu, ele jogava na época Tibia há quase 10 anos. Então, assim, as pessoas não cansam disso, cara, não é possível. E também, ele é bom porque é do jeito que é, porque se sofrer qualquer atualização, acho que o pessoal vai largar de vez. Já houve muito boato de que ia lançar Tibia 2, coisa do tipo. Já teve um novo jogo lançado pela Cipsoft, se não tô enganado, mas o Tibia ainda é o Tibia.
É, o Tibia, eu acho que é bem isso que tu falou, né? Cada vez que a gente acha que ninguém tá jogando, aparece alguém num grupo do WhatsApp falando que tá vendendo a conta por uns 2 mil reais. Então, é um universo muito... muito maluco que a galera joga esse jogo aí desde que lançou até hoje, faz mais de 20 anos.
Inclusive, um detalhe importante, até falando do Tibia aí, é que em 2016 a gente teve um brasileiro sendo o primeiro player a atingir o nível 999 e passando por uma porta que estava bloqueada ali desde 2005. Basicamente, para passar por essa porta, você tinha que ter o nível 999. E ele ali, junto com alguns amigos, levou 9 anos para conseguir chegar no nível 999 e, posteriormente, atravessar essa porta que estava lá nas profundezas de Banuta.
Meu Deus do céu. 9 anos para upar.
É, cara, ele foi o primeiro jogador a bater os níveis 900, 700, 800 e 900. E aí ele finalmente chegou no 999.
Eu lembro das minhas saudosas épocas de Mu Online e Conquer Online, que, cara, upar era um sacrifício, que você ficava horas e horas e horas farmando pra ver, tipo, subir 2% da porcentagem do teu nível. E você tinha que ficar lá, eu ficava revezando o computador com meu primo. E, caraca, o MMO você ficava farmando meteoro, 2 horas matando o bicho. Aí se você morresse ainda, aquelas 3 dias que você passou farmando, você perdeu, porque você perde um monte de XP e volta nível. Era desesperador. Ainda bem que os MMOs hoje em dia já mudaram isso e não tem mais essa fita. A maioria, né? Mas era complicado.
Eu achava Conquer incrível, porque eu vim do Ragnarok, que você só pode andar realmente no chão. E no Conquer é só, se não me engano, era control click, né? Que você dava aquele pulo e fazia um barulho muito legal. E, tipo, você podia subir nas construções. Cara, no Ragnarok não tinha isso. Era um jogo mais engessado, assim, mais travadinho, digamos. Porque eram sprites com cenários 3D. Apesar que eu achava isso bem legal, bem inovador na época.
Sprite bem inovador, realmente.
Não, sprite com 3D.
Pô, o Conquer era maneiro você sair pulando aí, feito um gorilinha. Você chegava em qualquer lugar rapidão. Tipo, até tinha algumas classes. Acho que o Trojan tinha uma skill que você saía correndo super rápido. Mas ainda assim, o control click era imbatível. Você pulava muito longe e navegava o mapa em questão de segundos. Você conseguia, tipo, ir de um mapa pro outro, era rapidão.
Um detalhe interessante também de falar é que os MMORPGs, eles compõem um gênero que foi bastante prolífico em relação a propriedades intelectuais criando jogos ali, jogos digitais. Então, quer dizer, licenças como Matrix, Star Wars, Conan, Lord of the Rings, no caso, Senhor dos Anéis, Star Trek, Dragon Ball, aquele outro anime, Cavaleiros do Zodíaco, todos esses tiveram MMORPGs sendo lançados de uma forma bastante específica, né, cara? Acho que tirando o mobile que a gente tem hoje, né, muito jogo mobile licenciado saindo, o que tinha antes, mas ainda era realmente MMORPG, porque outros jogos para console, etc., sempre tiveram um custo muito caro. E MMORPG, por você ter um sistema de monetização constante ali dentro, né, com mensalidade, etc., etc., é muito mais fácil de você gerenciar. E foi bastante prolífico nessa parte.
Cara, MMO era bem... acho que da época ali dos 2005 até uns 2015, 16, cara, a cada mês, um, dois que passava, você via um MMO novo chegando. Principalmente, acho que o país que mais exportou MMO do mundo, e ainda hoje, o país que mais exporta é a Coreia. Você vê, tipo, MMO saindo da Coreia e China a rodo. Então, eu acho que essas marcas, né, o Senhor dos Anéis, mas Star Wars, Age of Conan, Digimon, Dragon Ball, eu acho que eles todos tentaram surfar nesse hype que MMO tinha.
Sem dúvida, né, até lembrando, pra quem não lembra, no podcast passado eu falei do DC Universe Online, que...
era muito maneiro.
Gigantesco, foi o maior jogo free-to-play do PS3, e em 2020 ele já tinha 419 mil jogadores ativos todo mês.
O que é incrível, às vezes tem jogos que você não dá nada por ele e de repente tem uma comunidade online gigantesca. Como eu falei no caso do Tibia, mas isso acontece com vários outros. Em vários momentos também eu achei que o WoW tava prestes a morrer, parecia que ninguém mais jogava, pensava, não, né, um jogo tão antigo, já foi o tempo dele. Aliás, parece às vezes que já passou muito a época do MMORPG no geral. Mas não, eles estão sempre aí, sempre na ativa e com uma base de jogadores muito fiel. Até porque parece que as pessoas passaram tanto tempo criando os personagens, mantendo itens e tudo mais, que é um apego, eu não sei dizer, meio que é parte da vida delas aquilo, então não dá pra você simplesmente abandonar de uma hora pra outra. É mais fácil você ser abandonado do que abandonar. A desenvolvedora para de fornecer o jogo, de manter servidores dele, né? E você se vê obrigado a parar de jogar porque não tem o que fazer.
Cara, qual foi o jogo que teve isso? Foi o Ragnarok? Eu não lembro.
O Grand Chase, The Duel...
Grand Chase, era esse que eu tava tentando lembrar, o Grand Chase.
Mas eu acho que de MMORPG, o que mais... Eu acho que ele é o único que não foi abandonado de vez ainda. Acho que foi transferido os personagens pro servidor internacional, foi o Perfect World. Eu não sei se ele ainda tem o servidor nacional. Mas o Perfect World, cara, era... O pessoal... investir a vida no jogo, era o dia inteiro jogando, gastando dinheiro com pedra de XP, com skin, com... Cara, era absurdo. A comunidade do PW era muito forte.
Aliás, na Level Up ainda tem o exemplo do RF Online, que também foi deixado aqui no Brasil. Até porque acho que já não era um jogo tão popular, era um jogo que era na época em 3D. Nem todo mundo tinha acesso à placa de vídeo, se até hoje é difícil. Imagina, sei lá, 15 anos atrás... Era uma limitação muito complicada num hardware tão básico que o brasileiro tinha. E aí não popularizou em pouco tempo a Level Up, deixou pra lá.
Interessante também que, assim como franquias de cinema, televisão que a gente falou, estiveram ali criando MMOs, a gente teve franquias de jogos também, como é o caso de Elder Scrolls Online e também Final Fantasy, que teve dois MMOs RPGs, um deles, inclusive... Além do 14, que é mais recente, teve várias atualizações, mas um deles foi o primeiro MMORPG Open World de console. Foi o Final Fantasy XI. Lembra disso?
Final Fantasy XI é uma doideira, cara. Eu não consigo imaginar como fazer isso funcionar, sabe? Porque Final Fantasy XI era um MMO... Pensa nisso, um MMO de PlayStation 2. Como é que se joga um MMO no Play... Eu não sabia nem que dava pra ligar o Play 2 na internet.
Isso aí é uma das coisas, né? Que tem, inclusive, jogos que você não sabia que tinha online multiplayer e tinha. Tipo, Metal Gear 3. Metal Gear 3 tinha online multiplayer. Eu acho que tinha um Burnout, acho que era Takedown... ou outro, de PS2, que também tinha multiplayer online. Então, quer dizer, eu não consigo imaginar uma conexão que aguentasse aquilo, mas...
Cara, o que eu penso é a questão dos patches, das atualizações. Como é que faz?
Você não faz, brother. O jogo é aquele ali, é isso aí, tá ligado? Não muda o bagulho.
Eu acho que o esquema mesmo era... Se eu não me engano, o Final Fantasy XI teve uma atualização, alguma coisa assim... Eu não tenho certeza, mas acho que os players tiveram que comprar um CD novo ou alguma coisa assim, porque não tem HD o Play 2, não tinha onde você instalar, não dava pra botar uma atualização, sei lá, no cartão de memória do Play 2.
8 MB de memory card.
Exato, não tinha como.
Tinha que ser tudo server side, não tem o que fazer.
É, server side, isso, você vai reposicionar inimigos, sei lá, mas tudo já tinha que estar dentro ali do jogo.
E por incrível que pareça, apesar de não ter sido muito popular aqui, no Japão e... Assim, teve uma comunidade grande até nos Estados Unidos, mas no Japão o Final Fantasy XI fez história, cara. Era um jogo muito popular lá de se jogar.
Ah, ser popular aqui no PS2? A única coisa que era popular no PS2 brasileiro era o Chip Matrix, mano.
Não, era Bomba Patch, pelo amor de Deus.
Bomba Patch 100% atualizado.
Exatamente.
Pô, não tinha essa, brother. Conexão à internet, a gente não tinha internet nem pro PC, que dirá pro PlayStation desbloqueado, mano.
Cara, eu lembro que eu fui... Ah, só um pequeno detalhe, né? Eu fui pra Minas Gerais em 2006 e aí tinha uma lan house com PlayStation 2 e eles tinham um bagulho chamado Asa Preta, que basicamente você escolhia o jogo de PlayStation 2 numa lista e rodava na hora, não trocava de CD, não fazia nada. Asa Preta, nunca esqueci.
Aí, ó, divulgando método de desbloqueio aí, ó.
Daqui a pouco a gente vai falar aí sobre vai trazer no Razercast, né, os maiores consoles pirateados e jogos piratas aí do Brasil. Acho que
tem que trazer o Pedro Falcão.
Peter Falco!
Olha, de coisa desbloqueada, pode chamar ele, eu e o Matheus. Olha, acho que a gente já desbloqueou tanta coisa na vida.
Ó, um detalhe interessante, inclusive, sobre MMOs, isso aí acho que já até entraria na parte de curiosidade, mas existe uma discussão de que jogos de realidade aumentada nos celulares podem ser considerados MMORPGs, como ele mesmo, Pokémon GO. Faz sentido, se você for parar pra pensar, apesar da interface ser totalmente diferente.
Eu acho que ele se encaixa no termo MMO, mas não necessariamente MMO é RPG. Você joga com várias pessoas.
Mas você upa os seus personagens.
Você não tem uma build, você não faz um personagem...
Como não tem, pô, tu consegue mudar os golpes dos personagens também?
Eu não sei.
É que tu tá fora do Pokémon GO faz tempo. Mas o Pokémon em si é um RPG, né?
É, isso sim.
Então, se você tem uma versão dele com outros jogadores, como eles já implementaram tudo depois de um tempo, ele se transformou num MMORPG. Mas inicialmente não era, se parar pra pensar.
Caraca, que maluquice.
Inicialmente era só colete seus pokémons e fica feliz. Agora é totalmente
não, agora, RPG agora que eu paro mesmo. Pra pensar, né? No Pokémon GO você não cria seu personagem. Tu é o personagem, né? Tu é o treinador. Então faz sentido pra caramba. Então esquece. Eu tava pensando, você não treina o Pikachu, você não muda ele, skins, caramba. Mas agora, tipo, faz sentido. Você é o treinador, você não é o Pokémon, um monstro.
É, maluco, muito louco, muito louco. E é claro que, já que a gente chegou na parte de curiosidades, a gente precisa falar aqui, né? E eu já começo trazendo uma sobre dinheirinho daquele jogo que a gente só citou, não falou tanto, mas agora chegou o momento dele deslanchar, World of Warcraft. Pra vocês que não sabem, o WoW já movimentou mais dinheiro que o PIB de alguns países. Em 2014, o WoW movimentou 1,04 bi. São Tomé e Príncipe, hoje, em 2020, não tem um PIB de US$1 bilhão, então quer dizer. Aí você já vê o tamanho desse jogo gigantesco.
É, o World of Warcraft, apesar da gente não ter citado muito aqui, é porque eu acho que não fez muito parte da minha realidade, nem da do Matheus, mas assim, o World of Warcraft a gente não tem a menor dúvida de que é o maior MMORPG, não tem discussão, não tem como parar e falar, porque ele veio muito tempo atrás baseado numa franquia de sucesso já que era o Warcraft, ele foi baseado na história do Warcraft 3, e meu, não tem como, a galera joga isso freneticamente, paga mensalidade, você tem várias histórias aí de itens vendidos por tipo milhares de dólares, então ele é a franquia, tipo, é facilmente você pode dizer que qualquer jogo novo de MMORPG tem alguma inspiraçãozinha que ele tirou ali do gameplay do World of Warcraft.
Ele é um jogo tão impactante, não só dentro ali do mundo dos jogos, né, mas também fora dele. É, pra quem não sabe, houve um problema muito grande, acho que ainda existe, é um problema muito grande de inflação dentro do World of Warcraft por conta do valor dos itens, né? Conforme o jogo vai evoluindo, o valor dos itens vai ficando caro. Como é que o cara entra, ele vai comprar aqueles itens que são muito caros na moeda do jogo, então você oferta mais dinheiro, que é mais ou menos um problema recorrente em jogos online que duram muito tempo. O dinheiro no início do game, ele não consegue valer a mesma coisa que no final, porque o cara que tá jogando sempre, ele acumula muito dinheiro. E isso acaba mexendo na inflação e até hoje é algo que é controlado e estudado dentro do World of Warcraft, claro. Também teve, talvez, o maior estudo de caso pandêmico em humanos, por assim dizer, que foi o Corrupted Blood.
Ou sangue corrompido em português brasileiro.
É, o Corrupted Blood, basicamente o que aconteceu tinha... você quer contar essa história, Matheus? Porque você é um cara que conta a história muito bem, mas se você quiser eu conto. O que, é que você prefere?
Claro, eu conto sim.
Por favor, vai lá.
Então, basicamente, a epidemia que aconteceu do sangue corrompido começou quando criaram um novo boss chamado Hakkar. E ele tinha um debuff contagioso, chamado Sangue Corrompido. E aí quando o boneco de nível baixo ia lá, ele morria em questão de segundos por causa desse debuff do Sangue Corrompido, mas quem tinha nível mais alto sobrevivia. E essa galera de nível mais alto, justamente, muitas vezes ela tinha um patch próprio, e ela guardava esse patch, assim, digamos, né, dava um dismiss nele na hora.
Tipo dispensava ele, falava, vai lá, Totó, vai lá.
Aí, fica de boa aí. E aí, beleza. Só que a pessoa tinha nível alto, ela sobrevivia ao debuff e saía daquela região. Quando ela chamava o pet de novo, né, geralmente era das raças, das classes de caçador ou de bruxo, o pet voltava ainda infectado. Então, mesmo que você já tivesse curado, o pet voltava com a droga do sangue corrompido, quando era chamado de novo. E o pior é que o sangue corrompido ia passando pra todo mundo que tava ao redor, e os NPCs da cidade também se contaminavam e também transmitiam. Mas eles não morriam, ou seja, eles eram assintomáticos e vetores da doença, como muita gente que tá aí dando rolezinho. Aí você encontrava centenas de pessoas no meio da cidade, mortas, caídas no chão, no ápice dessa pandemia do jogo. E as áreas urbanas, que antes aglomeravam muitas pessoas, foram abandonadas e viraram cemitérios a céu aberto. As classes que podiam curar ofereciam serviço no centro da cidade de cura, e outros fugiam para áreas não infectadas. Depois de muito tempo sem essa quarentena funcionar, a Blizzard teve que dar um hard reset no servidor e ainda aplicar vários patches. Aí hoje em dia você não pode mais ficar com esse debuff fora daquela região, não pega mais em NPC. Assim, dizem que foi quase como fazer um experimento de como ratos lidam com uma pandemia. Na realidade, não são ratos, né? São jogadores no jogo online, mas enfim. O que acontecia também era que a galera ficava sabendo que estava acontecendo essa epidemia e que tinha muita gente morta no centro da cidade. Aí falava, opa, vou ali dar uma olhadinha pra ver se é isso mesmo, igual estão falando na internet, igual estão falando nos fóruns. Na hora que ela ia, ela tinha que chegar até pertinho da pandemia pra ver e voltar sem se contaminar. E o pessoal compara isso com o trabalho de um jornalista, por exemplo, no meio da pandemia, que ele tem que se meter no meio da desgraça, no meio da tragédia e voltar sem se tornar um vetor da doença também, o que é uma tarefa árdua.
E tem outros detalhes, né, que assim como a gente viu atualmente na pandemia de Covid-19, também aconteceu no World of Warcraft, de você ter pessoas colaborando, cuidando das outras, ou seja, jogadores de nível muito alto, utilizando ali, curando todo mundo para as pessoas não morrerem com Corrupted Blood, e também tinha gente que, sabendo que estava transmitindo a doença, ia para outras regiões, pra levar a doença.
Levar o caos.
É, pra levar o caos pra outras pessoas. Então, a gente teve ali uma situação tão emblemática que até hoje ela é estudada por cientistas mundo afora e epidemiologistas.
É muito louco isso, né? Um bug do jogo virou um estudo de epidemiologia. Que maluquice.
Tu tem, inclusive, como é um jogo, cara, você tem como coletar dados objetivos. Sobre como funcionou. Você consegue saber literalmente tudo, porque tá tudo em números. Não tem nenhum número que se perde, não tem nenhum dado que se perde ali. Então, até hoje, isso é estudado e, com certeza, impactou bastante na maneira como os cientistas lidaram com a pandemia de Covid-19 aqui também. E, é claro, outra notícia muito importante também de se dizer é que, talvez, o momento mais clássico da história de World of Warcraft, que é o famoso... Aquilo tudo ali foi um viral fake. Essa descoberta aconteceu em 2017, que foi quando explicaram, que contaram, né, de fato, que aquilo ali tudo tinha sido encenado. E, na verdade, tem um motivo pra isso. Tanto o Leroy Jenkins mesmo, né, que no caso é o Ben Schultz, e o nosso querido amigo... E o Ben Vinson, que também divulgou a verdade sobre o Leroy Jenkins, publicaram a versão, meio que uma versão de teste, né, em que eles estavam ensaiando ali a questão toda e acabou não dando certo. Então, vamos dizer, um take mal feito. Eles divulgaram esse vídeo como forma de alerta sobre a neutralidade da rede, que era um assunto que estava em voga ali em 2017. Atraindo a atenção aqui de todo mundo, o Leroy Jenkins é fake. Ah, Leroy Jenkins é fake? É. E tomem cuidado, a neutralidade da rede está ameaçada. Foi basicamente isso que aconteceu na época. E, cara, além disso, né, a gente tem aí o World of Warcraft sendo um jogo que bateu vários recordes. Um deles, por exemplo, o de filme baseado em videogame com maior arrecadação.
Mas aí, ó, faltou só... explicar o que era o Leroy Jenkins. Vocês lembram o que era, o que foi o Leroy Jenkins?
Eu até lembro, mas eu gostaria de ser lembrado.
Ah, cara, Leroy Jenkins, como é que foi, Padovinho?
Foi basicamente, a galera tava ali pra fazer uma dungeon e o nosso querido Leroy era o tanque da dungeon. E ele tava ali AFK, ele tava fora do jogo, enquanto seus amiguinhos estavam discutindo toda a estratégia de como iam fazer a dungeon. E o cara voltou do banheiro, provavelmente, não lembro, e gritou, Leroy Jenkins! E cagou pra estratégia todinha e saiu correndo em cima de todos os mobs e NPCs, que eram de nível alto, e a party inteira morreu por causa disso. E esse é o meme do Leroy Jenkins, é você sair correndo igual um idiota pra cima de todo mundo.
Meteu o louco e seu time todo morrer por causa disso.
Exatamente.
Eu fiquei muito triste quando descobri que era mentira, porque parece que foi a mentira mais longa que eu ouvi na minha vida, assim, foram 15 anos acreditando nisso.
É, eu acho que é por aí.
Talvez.
Acho que foi o meme que a gente mais ouvia, né, direto, era replicado essa fala, todo mundo achava que era real.
Quando virou carta no Hearthstone, eu fiquei, nossa, chegou nesse nível, não acredito, olha que épico, imagina pro cara, né, ter acontecido uma coisa tão acidental e ele ter colhido tantos frutos disso, mas não é bem assim, né.
E é claro que desses recordes ali que eu tava falando antes também, a gente pode falar do filme baseado em videogame com maior arrecadação. Foi um filme que lucrou muito, principalmente na China. Bateu ali mais de 430 milhões de dólares arrecadados. E também foi o jogo que contou com o maior funeral online. Isso foi uma história muito, muito impactante também, em que um jogador chamado Snowly, lá na China. Ele foi jogar World of Warcraft por 3 dias sem parar. Morreu de fadiga. Coitado. E mais de 100 jogadores visitaram a catedral virtual dentro do jogo para prestar as homenagens ao nosso querido amigo Snowly. Mas antes de encerrar, é claro que eu não vou deixar aqui você sem a maior curiosidade do dia de hoje. E essa curiosidade você já sabe quem vai trazer. Ele mesmo, o mago diretamente dos segredos dos games, Renato Cavaleira.
Daí eu sou Renato Cavaleira, jornalista, pesquisador, roteirista. E se eu já pago a assinatura, por que eu tenho que pagar ainda mais para jogar todo o conteúdo do jogo? Hoje eu vou te contar como a Coreia do Sul transformou uma coisa horrível relacionada a MMORPGs em uma marca registrada positiva do país. E explicar o segredo do sucesso de vários grandes esportes relacionados a esse gênero. E tudo isso começou graças ao Japão. Devido à Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Sul e o Japão sempre tiveram uma rivalidade agressiva. Com o sucesso dos consoles japoneses, uma onda de fake news surgiu, afirmando que games daquele país causavam epilepsia em crianças coreanas. Isso resultou em uma série de restrições legais contra conteúdos japoneses, inclusive campanhas na imprensa e censura a jogos tidos como violentos. A situação escalou até que uma lei de décadas atrás, proibindo livros vindos do Japão, foi utilizada em 1994 para proibir a entrada de todo e qualquer novo conteúdo relacionados a videogames do Japão. Com isso, o país deixou de receber jogos novos das franquias que o povo gostava e até gerações inteiras de consoles, sobrando apenas os jogos selecionados, como RPGs e jogos de estratégia, que tinham violência no máximo leve e eram de empresas que criaram escritórios no país para poder comercializar e assim driblar a lei coreana. Só que, como criar uma empresa inteira para localizar jogos na Coreia do Sul era muito caro. Todo o mercado de jogos para computadores focou praticamente em apenas 2 gêneros, os 2 de maior sucesso naquela época, os RPGs e os jogos de estratégia. Assim, 2 gerações inteiras de coreanos cresceu jogando praticamente apenas isso, RPGs e jogos de estratégia. Esse período se encerrou somente quando foi realizada a Copa do Mundo de 2002, onde o Japão e a Coreia do Sul sediaram juntas o evento. Aí, quando a febre de World of Warcraft chegou 2 anos depois, fazendo explodir o gênero MMORPG, os coreanos já estavam mais do que preparados. Graças à paixão por RPGs e jogos de estratégia, os coreanos são uma das maiores bases de WoW até hoje, e isso abriu portas para conhecerem e se dedicarem a outros gêneros derivados, como MOBA, um gênero de esporte que os coreanos dominam, como é sempre visto nos campeonatos de League of Legends. Eu sou Renato Cavaleiro e estarei sempre trazendo novos conteúdos e curiosidades para o Razercast. Você pode saber de mais curiosidades legais como essa conhecendo o meu canal no YouTube, O Segredo dos Games. É só colocar na busca no YouTube por Segredos dos Games. Você vai achar lá o canal roxinho, bonitão. Entra lá, se inscreve, curte o conteúdo que tem muito mais coisas legais para você dos jogos que você gosta e você conhece. Te vejo lá. Buenas.
E depois dessa curiosidade incrível do Renato Cavaleira, só me resta desejar a você que aproveite ao máximo esses 30 anos de MMORPGs, volte ali para aquele seu RPG, aquele seu MMO do coração, volte ali pro Tibia, volte ali pro WoWzinho, volte pro Ragnarok, server pirata, é isso aí, aproveite os MMOs.
Isso aí é para quem já jogou Ragnarok comprando crédito na Blockbuster, para quem já foi na Lan House com moedinha querendo upar seu char no Tibia, pra quem já tretou, já foi hackeado, pro cara que sofreu uma tentativa de sequestro pra roubarem a conta dele do Gunbound no shopping, pro Lorde Paulistinha do Tibia, pra todas as pessoas, pro Andy Owned, pro Daniel Paladino na minha frente em Edron, pra todos os caras que, enfim, fizeram do MMO um lugar melhor.
Eu acho que não tem mais o que falar não, o Matheus já fez a conclusão perfeita.
E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de recomendar o Razercast para os seus amigos, para que todo mundo possa ouvir o Razercast também. E até semana que vem. Valeu!
Falou!
Valeu, falou!